Meu amigo, olha, presta atenção. Você sabia que a promoção Use Elo voltou? Eu já estou participando para concorrer a os selos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um Rasp Ganhe Elo e descobre se ganhou. Gostou, meu amigo? Não perde tempo, não. Cadastre o seu cartão Elo, aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua! Vai com Elo! Muito bem, deixa eu ver aqui, ó, São Paulo Futebol Clube tem maratona de 3 jogos fora de casa buscando a liderança. Vai percorrer 5.660 quilômetros em 9 dias. Isso é uma moleza. Se eu fizer, ó, 15 dias Sorocaba São Paulo, eu bato São Paulo.
Isso é verdade.
Você tá acostumado, rapaz. E ainda tudo primeira classe de avião, né? Vai lá, vai pra Fortaleza, viaja pra Ceará e São Paulo. Daí de Fortaleza vai para Salvador, viaja direto para Bahia, joga Bahia e São Paulo. De Salvador para São Paulo, volta e treina no CT da Barra Funda. E depois São Paulo-Goiânia, viaja para Goiânia para pegar Goiás e São Paulo. É uma maratona, não é? Claro, não é moleza, não, né, Mauro Beth?
Não, claro que é. Mas tem primeira. Gente, assim, é atleta, não vamos falar, pô, eu acordo às 3 da manhã pra quebrar pedra. Não estamos analisando isso, tá? Evidentemente é uma maratona. O fato de, pô, dá pra ser campeão do turno, claro que dá pra ser ainda, é provável até que seja. Tem a pressão de agora estar. O São Paulo tem a vantagem de saber o que tem que fazer, mas o São Paulo, qualquer time sabe que tem que ganhar todos os jogos, então vai estar mais pressionado, pode até estar um pouquinho, e mesmo ganhar o turno é um título simbólico. Enfim, eu acho que a situação é interessante, que o São Paulo agora não tem mais outra coisa, tem só o brasileiro para disputar e tem mais condições do que imaginava. É um São Paulo que só brasileiro, o brasileiro é a Copa do Brasil, tô pensando em Sul-Americana e Libertadores, já caiu. Ele tá com uma condição de brasileiro muito interessante. Copa do Brasil também, né? Claro que tem a dureza, que é o Grêmio, ainda mais em Copa do Brasil, mas assim, é um São Paulo que está tendo uma regularidade que não se tinha, virando o jogo, a própria torcida com uma confiança, que numa dessa pode ganhar a Copa do Brasil que ainda não venceu, e pode ganhar o Brasileirão, que é um dos que mais venceu. Então assim,
aí eu vou te dizer, Daniel Leão vai passar Natal,
pode
e
ser. Eu na ainda Paulista. Vejo o Flamengo superior ao São Paulo, superior ao Inter, ao Atlético, ao Palmeiras, o Flamengo superior a todos. Mas numa dessa, numa Copa do Brasil, ainda mais com sem o Flamengo e da maneira como brilhantemente.
Mas tem o seu Palmeiras. Passou,
tem o Palmeiras, claro, respeitava na Copa do Brasil com mais história que o São Paulo também. Eu acho que com mais condições técnicas. Mas o Palmeiras também tem Libertadores, que evidentemente a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, o Palmeiras, a Libertadores é prioritária. E num um grupo mais acessível. Então assim,
seria obrigação.
Não é jamais obrigação, mas dá pra chegar. São Paulo dá pra chegar mesmo com esses jogos. É uma maratona, mas se você pensar adversários diretos, tem mais maratona ainda. Então, por que não?
Porque todo mundo tá numa maratona. Sim, aí. Né? É. A diferença é que são 3 jogos fora de casa.
É.
Mas maratona, tá todo mundo numa maratona aí, deu, pelo amor de Deus.
O jogo com o Ceará não é mole, não, hein, Bruno?
Não, é duro.
Jogo duro. Assim, todos são duros.
É. E são 3 jogos fora porque 2 são atrasados, né? O do Ceará e o do Goiás, né? Só o do Bahia que tá dentro da tabela original, na ordem certa, né?
Uhum.
E até o São Paulo, ele publicou agora um monte de notícia no Twitter oficial do clube. O Bruno Alves, por exemplo, não vai pro Nordeste, né? Que o São Paulo joga agora em Fortaleza, em Salvador, vai pro Nordeste e volta depois
do Bahia. Não é que ele tá com Covid, explica aí, Bruno.
Ele testou negativo, mas tem um parente próximo dele que testou positivo, então por precaução ele fica em São Paulo, não vai com a delegação pro Nordeste e vai testar de novo, né? Vai fazer novos testes pra Covid-19 e o Rojas volta depois de 2 anos sem jogar.
Que legal.
Ele foi relacionado, viaja com o time pro Nordeste. Né, e pro jogo com o Ceará não tem o Hernanes e o Brenner, que estão suspensos, eles vão junto com a delegação, mas só vão jogar em Salvador no sábado, não podem jogar amanhã, porque estão suspensos. E uma coisa que, analisando a tabela, né, do São Paulo tem essa questão dos 3 jogos a menos, né, hoje ele tem 2 pontos a menos que o Atlético e que o Flamengo, e tem 19 jogos, os outros 2 têm 22. O São Paulo, ele amanhã joga o Ceará, mas o Atlético joga amanhã também, né, o Atlético, o jogo do fim de semana do Atlético foi antecipado para quarta-feira também, pela televisão, vai jogar com o Botafogo em casa. Então amanhã o São Paulo, mesmo se ganhar, pode ser que ele não seja líder amanhã, porque o Atlético também pode ganhar do Botafogo.
Pode ganhar do Botafogo.
Mas o Atlético não joga no fim de semana, o São Paulo joga. E o Flamengo, que é outro com 39, o jogo dele no fim de semana com o Grêmio não vai acontecer, né? Esse jogo foi adiado. por causa das datas da Libertadores, né? O Flamengo joga de terça, o Grêmio joga de quinta. Então, o Flamengo só vai jogar no Brasileiro no outro fim de semana. Então, quando o Flamengo voltar ao Brasileiro, que é um jogo com o Botafogo, o São Paulo vai ter o mesmo número de jogos que o Flamengo. Que o São Paulo vai jogar 3 jogos nesse espaço em que o Flamengo não vai jogar nenhum no Brasileiro. Então, esses 3 jogos vão mostrar mais ou menos qual é a posição real do São Paulo. Porque quando ele terminar esses 3 jogos, 2 são atrasados, depois tem mais um atrasado ainda com o Botafogo, ele vai estar com o mesmo número de jogos que o Flamengo e ainda vai ter um jogo a menos com o Atlético Mineiro. Então, vai dar para ter a realidade
das próximas semanas. Se o São Paulo fizer 7 pontos nesses 3 jogos, nossa senhora, o São Paulo dá um passo grande, hein? 7 pontos, se o São Paulo fizer, claro. Não precisa fazer nem uns 9, mas vai 2 vitórias e 1 empate, né? 6 pontos é um negócio bom também. Sim. 2 vitórias,
então, 6 pontos nos 3 jogos que faltam já vai dar a liderança ao São Paulo.
É, rapaz. Então, quer dizer, tá aí o São Paulo na briga, né,
e ele Zé Manuel? Ele tem um retrospecto bom como visitante. Ele só perde pro Flamengo, se não me engano, como visitante do Campeonato Brasileiro. No desempenho como visitante. É muito boa a campanha do São Paulo fora de casa. O jogo é duro contra o Ceará amanhã, duríssimo. Mas dá para ele pontuar. Ah. Ganhar, empatar. Contra o Bahia, também é jogo dificílimo. Dá para ganhar também, dá para pontuar. E contra o Goiás, eu diria, pelo que o Goiás está jogando, pelo que a gente viu sábado, ele seria até favorito contra a equipe do Goiás. Eu acredito que ele pode fazer pelo menos 5 pontos nesses 3 jogos que faltam. E essa pontuação seria o suficiente para que ele assumisse a liderança do Campeonato Brasileiro. Está com jogos a menos aí. Mas assim, ele pode fazer mais até. Ele pode fazer mais do que isso por esse desempenho que ele vem tendo fora de casa.
E a campanha do São Paulo no Brasileiro, o São Paulo tem uma irregularidade, né? Principalmente nos mata-matas, né? Mas no Brasileiro a campanha é muito consistente, né? E agora que vai igualar os jogos, vai dar para ver se é isso mesmo, né? Porque São Paulo perdeu 2 jogos no Brasileiro. São Paulo não perde desde a 7ª rodada, se não me engano. Com o Atlético Mineiro lá em Minas. Perdeu pro Vasco lá no comecinho. Maluco, né? Que fez 1-0, um gol que depois jogou o Gaciba muito. Reconheceu depois... que foi mal anulado.
Foi prejudicado.
E depois tomou 3, né? Depois se perdeu totalmente no jogo.
E no jogo de amanhã, além do Bruno Alves que você citou, né? Que não viajou, o Breno é um desfalque, né? Talvez jogue o. Provavelmente
vai jogar
o Pablo ao lado ali do Luciano, né? Não tem o Breno, mas tem o Luciano.
Brenner.
Não tem o Brenner, mas tem o Luciano.
Tem o Luciano, que fez uma bela
partida.
O Brenner foi mal no último jogo do São Paulo. Não foi bem, não.
Sim.
Quem jogou bem foi o.
Não foi tão bem mesmo.
Quem jogou bem foi o Luciano. Mas o São Paulo vai pegar um osso duro, que é o Ceará. Osso duro.
Sim, mas que já esteve melhor também.
Já teve, né?
No bar contra o Atlético estava todo convidado, né? Mas assim, é um time lá e muito complicado sempre.
O Ceará está 1 ponto da zona do rebaixamento, então é um jogo fundamental para eles.
Tá vendo?
É um jogo, eles têm esse jogo a menos, né? Se eles ganham esse jogo a menos, eles dão uma distanciada, né? Dá uma respirada, pelo menos. Mas se eles perdem, eles ficam com o mesmo número de jogos que os outros
isso,
e com
exatamente
um jogo a menos.
Isso.
E com um ponto a mais só.
Então, rapaz, o campeonato começa a pegar fogo agora, porque tem a briga lá atrás, tá todo mundo, essa turma do rebaixamento, tá todo mundo embolado. Todo mundo embolado.
Uma vitória leva lá pra cima.
Uma vitória, repara, todo gol que a gente anuncia aqui na Jovem Pan, o time vai pra 11ª colocação.
É.
Seja qual for a composição. E se ganhar 2 jogos, ele já tá no G4. Acho que vai chegar na última rodada com o mesmo time, como foi o Paulistão. Lutando pra não cair ou pra ser campeão brasileiro.
O Atlético Goianiense ganhou do Sport, né? No jogo que fechou a rodada, o Atlético tava em 17º. Quando o jogo começou, estava na zona do rebaixamento. Agora ele está em 12º.
Então, cara. Aliás, eu acho que tem uns 18 times na 11ª posição. Tá todo mundo. Faz um gol, tá lá, cara. Impressionante.
Então, mas olha, o negócio do.
O Red Bull Bragantino esse parecia negócio, condenado.
Esse tá negócio do página. Campeonato Brasileiro.
Gostava, não sei.
Nós todos temos a mesma opinião aqui, que tecnicamente não tem nada de primor o Campeonato Brasileiro, né? Porque os nossos melhores jogadores, todos. Com 12 anos de idade, já estão indo embora para a Europa.
Uhum.
É verdade? Essa é,
sem dúvida.
Essa é uma verdade. Mas o que nós não podemos deixar de reconhecer é esse aspecto do campeonato, que é um campeonato interessante nessa coisa da disputa.
Isso é
mesmo. Está a disputa lá para cima, está a disputa lá para ver quem não cai. Um jogo pode mudar
emocionante
toda a situação. É emocionante.
O campeonato é mais emocionante que os jogos.
Do nono ao 17º, do nono colocado, Atlético Paranaense, ao 17º,
o
Vasco, que está na zona do rebaixamento, são 4 pontos.
Não é nada, né?
Eu diria que hoje temos um campeonato do primeiro ao oitavo, até o Grêmio. Do líder Atlético Mineiro até o Grêmio, que é o oitavo, porque o Grêmio tem um jogo a menos, inclusive. Ele ganhando esse jogo a menos, ele vai lá para a pontuação lá de G4, praticamente. Deixa eu ver, não.
Sim.
Grêmio, 34, 37. É pontuação de G4 hoje?
Pode brigar então, por título aí,
temos Grêmio. Temos um campeonato de primeira a oitavo, que briga na parte de cima da tabela. E aí do nono para baixo, aí inclui o Atlético Paranaense, que vem de 4 vitórias consecutivas, né? E ele está aí por causa disso. Se der sequência, né? Acho que Libertadores, ele pega o River Plate hoje e já perde hoje.
Perdeu jogadores por Covid,
tem, né? Acho que, sei lá, 11 jogadores, 11
Santos,
desfalques.
O goleiro Santos,
8 por Covid.
Nicão, tem um monte
de desfalques hoje. Então, para piorar, o River Plate inteiro. Não tem problema de coronavírus. Escala quem quiser, o professor. O time tá bem. Você está voando o River Plate. Então, acho que não vai dar para o Atlético. Mas no Campeonato Brasileiro, se ele continuar, ele pode entrar nesse grupo. Podemos aumentar esse grupo.
Ah.
Mas então, do nono ao vigésimo, disputa um campeonato e os 8 primeiros disputam
outro. Gente, nós vamos ter aí Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, Grêmio. O Inter, acho que não. Mas esses 5 vão até as rodadas finais aí, brigando por título brasileiro. Isso é muito legal. Você tem
isso
5.
É muito legal mesmo.
Você tem 5.
Melhor que os jogos.
É lógico, mas você vai ter 5 equipes brigando pelo brasileiro.
Sim.
Ou não?
É possível,
até
possível.
Olha, a gente tá descartando o Internacional, mas pode botar até
o Inter tem que estar
até o Inter nessa briga aí.
Na matemática sai, ele tá na briga.
É esses 6 aí, tá bom? Uhum. Esses 6 vão brigar pelo Campeonato Brasileiro até as rodadas finais. Flamengo, Atlético, São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Inter. Pô, legal, pô. Baita campeonato.
E a gente não coloca aí. Como
não, tecnicamente.
Não, de novo.
Eu tô dizendo,
campeonato é melhor que o
equilibrado.
Bem melhor que o jogo.
E depois lá pra baixo também vai ter uma briga pra não cair.
A gente não coloca como candidato a título e não são mesmo. Mas assim, temos que tirar o chapéu também pra duas outras equipes: o Internacional do Odair Helmo. Com N problemas.
Fluminense
do Dario Helma, perdão.
É que
Fluminense
era dele.
Com N problemas, em quinto lugar no campeonato, depois dessa vitória lá contra o Inter, então, né? E o Santos também, com N problemas, está ali. Agora está em sétimo, né? Mas certamente daqui a pouco pode se recuperar um pouco mais, subir um pouco mais. São equipes que estão driblando os problemas que são gigantes. Estão sobrevivendo e na parte de cima da tabela brigando.
Bacana, quantas rodadas faltam ainda?
Se considerar os completos, né? 22, faltam mais 16.
Então, tá vendo? Vamos ter emoção, gente. Vai ser um campeonato emocionante. Não, eu acho que vai bater campeão aí, última rodada.
Pode ser tipo 2009, que tinha, né, que a gente teve 4 jogos determinantes e tal, e o Flamengo foi hexa. Pode ser alguma coisa parecida assim. É emocionante? É. Ruim tecnicamente, mas emocionante.
É, ruim tecnicamente. Mas também não tem jeito.
A última vez
tecnicamente,
que teve, mas a pandemia também não ajuda.
Antigamente ia com 16, agora tá indo pra 12 anos, o cara já vai embora. 10 anos de idade já vai embora.
A última vez que teve um campeão na última rodada foi 2011, o Corinthians.
Isso.
Eu acho que esse ano tem uma boa chance. Sim. Eu acho que assim, o que eventualmente, o único que eu acho que pode em algum momento embalar, mas também já achei Flamengo. Que embalaria antes e não embalou é o Flamengo. O resto acho que vai ficar
pra mim. Ainda o favorito é o Flamengo.
Também acho que é o favorito ao título, mas já não sei se vai ter aquele momento que ele vai desgarrar.
Vai ganhar com 10 pontos de diferença, bobagem.
Acho que não vai rolar.
Não vai.
Ah, até pela Libertadores.
Não, isso aí já era. É, com Dome, sem Dome, não ia ganhar nunca com 10 pontos de diferença. Né? Esse ano aqui a situação do campeonato é bem diferente e bem emocionante. Muito bem, nós falamos do São Paulo, né, que joga contra o Ceará amanhã, né? Jogo interessante também. Esse jogo vai pro YouTube da Jovem Pan, né?
Vai. Esse jogo é 19h15 também, a partir das 18h15, no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube.
Então tá bom, você vai curtir. E nós voltamos já no Esporte e Discussão.
TV Pós.
Muito bem, seguimos aqui no Esporte e Discussão da Pan com Mauro Betin, com José Manuel de Barros, com o Bruno Prado e nós vamos falar do Coringão. Rapaz, tá tentando fugir do Z4 e joga contra o Coritiba fora de casa. Coritiba que vem de derrota, né? Perdeu pro Flamengo no Maracanã. Coritiba que também tá brigando para fugir das últimas colocações do campeonato.
É 18º.
Não, porque vai. Curitiba é fraco tecnicamente, mas o Curitiba também é. Então nós vamos ter uma briga de duas equipes fracas tecnicamente, que estão brigando lá embaixo, né, Bruno?
Essa, a briga do Corinthians hoje é lá embaixo. Eu fiz o jogo contra o Grêmio aqui, o Zé também, né? O Zé tava comigo.
Sim.
Assim, foi maravilhoso, assim, você com 9 jogadores segurar. Foi um negócio bem legal, né, pro momento do Corinthians.
O Grêmio tava inteiro?
Tava.
11 contra 9?
11 contra 9, uma expulsão no primeiro tempo faltou e outra aos 20 do segundo
faltou
tempo.
Faltou competência, né, pro Grêmio.
Faltou, sem dúvida. E o Corinthians brigou muito e teve uma chance claríssima do Wagner ali, que o Vanderlei fez uma defesa absurda.
Campeonato.
Mas cada jogo é de um jeito. E o Corinthians, os melhores jogos dele nesse campeonato, até quando ganhou do Inter, que o Inter era líder, quando o adversário o ataca. Né? E o Grêmio até já tava atacando mais, e quando ficou com 2 jogadores a mais, ficou ataque contra a defesa, que era natural. Nesse cenário, o Corinthians ainda consegue se comportar decentemente, vamos dizer assim. Mas quando precisa jogar, aí que é complicado. Aí que o negócio complica. E acho que amanhã é um jogo que ele vai precisar jogar, mesmo em Curitiba. Não acho que o Curitiba vai vir pra cima do Corinthians.
O detalhe é precisar jogar, né?
É, esse é o problema.
Tem gente achando que o Corinthians devia tirar 2 jogadores, entrar com 9. É. Né? É. Se ele jogar com a garra que jogou contra o Grêmio,
verdade,
não dá pro Curitiba, não. Se jogar com aquela pegada que jogou, mas assim, precisou estar com 9 pra demonstrar aquela vontade, né?
Quando não precisa ter a bola, até rola. O problema é quando tá com a bola.
Olha, gente, o Corinthians, o tamanho do Corinthians, não pode ter um time tão pobre assim, principalmente do meio pra frente.
Uhum.
Atrás até gosta do Corinthians, mas do meio pra frente é duro, hein, Mauro?
É, se você escalar escalação, um time ideal, Cássio, Fagner, Gil, Jamerson e Fábio Santos, a escalação de seleção brasileira.
Claro, defesa ótima.
Mas o momento de todos não é bom, o funcionamento coletivo não é legal, mas é dever dizer que o Mancini está fazendo coisas muito boas, não só em termos de pontos, acima até da expectativa do próprio desempenho, mas de modo geral um time um pouquinho mais organizado, com menos complicações. A sorte do Corinthians agora é que há outras equipes muito piores, mas nenhum grande, ainda mais um colosso como o Corinthians, pode falar, não. Primeiro, aquela coisa, o time grande cai. E segundo, o campeonato é longo. Não é. E nesse ano é menos ainda. Ele também não pode jogar pros outros. Não dá pra terceirizar. Não, estamos mal, mas tem outros piores. Eu até acho. O Corinthians vai se salvar. Mas tá numa situação delicada em termos de pontuação, em termos anímicos. E, cara, como acontece muitas vezes, uma torcida que joga junto com o time, às vezes joga mais que o próprio time, mas nesse momento, ainda mais de tantas intolerâncias, impaciências e tal, é até melhor que não ter torcida, porque a pressão talvez fosse tão grande em cima do mau desempenho que não ter a torcida em sua casa e em outras casas também faz com que talvez o time possa render ou errar menos, porque a pressão seria talvez ainda maior com um futebol que é muito ruim mesmo.
Fala, Zé.
É preocupante porque você olha a classificação, o Corinthians tem 22 jogos. As equipes que estão atrás dele, Sport, Ceará, Vasco, Atlético Goianiense, tem 21. Tem um jogo a menos. Ou seja, transforma esse jogo lá em Curitiba como uma decisão para tirar o risco do Corinthians de fechar, por exemplo, o final de semana, né? Daqui a pouco na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Bem provável. Uhum.
Agora, eu me lembro que no Campeonato Paulista, o Corinthians entrou, voltou da parada da pandemia para brigar para não cair no Campeonato Paulista e sem nenhuma expectativa de classificação. Aí, de repente, o time deu a volta por cima e acabou se classificando, jogando bola. Não, se matando em campo e com dedicação, jogando com raça, porque bola não tem. Então, talvez o jogo contra o Grêmio sirva para reacender essa coisa. Ó, gente, esquece, na bola não vai dar, não. Vamos se matar, vamos comer grama aí, como a gente fez contra o Grêmio. Com 9, vamos tentar fazer com 11. A bola que o Fagner jogou, Fábio Santos, o Gil, até o Bruno Mendes, que entrou no lugar do Marlon, nunca vi esse menino, esse uruguaio, jogar com a camisa do Corinthians, o que ele jogou depois que entrou no jogo. O Gabriel, voltando a ser aquele Gabriel, e esse é o jogo dele, de pegada ali no meio campo, de marcação, de atacar a bola, e foi muito bem. O Luan, que é, principalmente depois que o Corinthians ficou com 9, mostrou uma faceta que ele não tinha mostrado ainda, um Luan de grande dedicação, brilhante, não tô falando isso, tô falando um cara muito dedicado, que pode, ó, não dá pra jogar aquela bola da Libertadores, mas eu posso me dedicar mais, eu posso correr mais, e aí se alguém ajudar, se aparecer um outro ali, e nessas mudanças necessárias que o Corinthians vai ter que fazer por conta de ausências que ele terá, um ou outro retorno, de repente se encaixar com essa garra, não vai perder pro Curitiba.
Mas eu tô achando que isso aí é o que o Mauro falou, é o trabalho do Mancini.
Uhum.
Eu acho que quem tá fazendo esse time correr um pouco mais, lutar um pouco mais, é o Mancini, porque eu imagino que ele deve estar falando pros caras, ó, tecnicamente nós não estamos vivendo um grande momento, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que botar aquela história do Corinthians em campo, que sempre foi uma história de garra, de superação, de buscar o de não tem. O Corinthians historicamente foi assim. Quem está vendo o Corinthians esse ano no Campeonato Brasileiro, nem isso o Corinthians estava apresentando, né, Bruno? Nem isso, nem
pelo
essa...
Pelo menos até domingo, né? Pela circunstância.
Esse jogo, confesso que eu não assisti esse jogo contra o Grêmio, mas vocês estão falando que o Corinthians brigou muito, brigou. Né? Com 11 contra 9 não tomar gol. Contra
o Grêmio,
é porque brigou muito.
E
não
ganhou vitória porque o Vanderlei fez um milagre. Defesa fantástica.
Uma defesa absurda, né? O Fagner jogou muita bola, aliás. Jogou. Ele que teve essa chance. O Fábio Santos jogou muito bem. Foi um bom reforço, né? A volta do Fábio Santos foi um bom reforço. Acho que ajudou a estabilizar a marcação.
Eu não sei o peso físico dessa entrega com 9 pro jogo.
O jogo foi bem desgastante.
Coritiba lá não é fácil, não.
E o Corinthians vai ter que jogar um pouquinho, né? Esse problema ninguém conseguiu corrigir esse ano, né? Nem com o Thiago Nunes, nem com o Coelho, nem com o Mancini. Em nenhum momento do ano o Corinthians foi um time bom tendo a bola. Ou pelo menos razoável. Pelo menos, assim, ok. Consegue de vez em quando criar alguma coisa, consegue contra adversários mais fracos pressionar, nem isso. Assim, o Corinthians com a bola esse ano, seja lá com o técnico que for, na competição que fosse, em nenhum momento ele mostrou uma evolução momento que ele ataca.
É porque tecnicamente os caras estão mal. Muito. Tem até bons jogadores, né? Ou razoáveis ali, né?
O Luan, na teoria, o Ramiro, o Casares.
Pois então. Mas
Casares de volta, né?
Mas tecnicamente os caras.
Otero tá fora.
Não estão vivendo o grande momento. E aí o conjunto não funciona.
Não funciona.
Quando o conjunto não funciona, não adianta.
Em termos de resultado, talvez o melhor momento do Corinthians no ano tenha sido aquela fase final do Paulista. Depois que voltou o campeonato, ele ganhou do Palmeiras, ganhou o último jogo, acho que foi o Oeste. Aí ganhou as quartas do Red Bull Bragantino, ganhou a semifinal do Mirassol e foi pra final. Foram 4 vitórias seguidas. Mesmo ali, não era assim, um time... Contou com um pouquinho de sorte em alguns momentos contra o Red Bull, por exemplo. O chute de fora, o Júlio César falhou logo com menos de um minuto. Ali já condicionou o jogo para um jogo como o Corinthians gostava, de se defender o adversário tendo que atacar. Então, é muito pobre com a bola.
Guardada as devidas proporções... Claro que não dá nem para comparar, mas eu estava assistindo Atlético de Madrid e Barcelona. Uhum. Barcelona tem um monte de jogador bom ali.
Mas não
funciona o conjunto do Barcelona. O Messi, uma nhaca desgraçada, não vê a hora de ir embora.
Sim.
Sabe? O conjunto não funciona.
Não tá legal mesmo.
O conjunto não vai.
Hoje não,
por exemplo,
hoje não tem Messi.
Quando o Messi é poupado no jogo da Champions League, já viu o Messi ser poupado? Essas coisas.
É difícil. Ele nem foi pra Ucrânia. Eu vou comentar. Hoje o Messi vai correndo lá pra Kiev.
Então,
machucou o Ansu Fati, que era um dos poucos que ainda conseguia alguma coisa, o moleque.
Mas não vai, o conjunto não funciona. Não vai estar vendo o Atlético de Madrid.
Sim,
ao contrário do Atlético, que tem um time tecnicamente não igual o Barcelona, mas o conjunto do Atlético funciona.
Sim. Eu acho que o Atlético tem uma grande chance de ser campeão espanhol.
Claro que tem.
O Real Madrid tá mal também.
Claro
tem uma bela oportunidade.
Tem aberto mesmo.
Tomara que o Simeone ganhe mesmo esse campeonato espanhol, porque o time dele funciona, não é um primor técnico,
mas tem,
né?
Mas tem ótimos jogadores também.
Tem ótimo jogador. Então, e funciona, taticamente você percebe que o time dele funciona. O Barcelona não anda o time do Barcelona de jeito nenhum. E tem uns caras, rapaz, que dão sorte mesmo, hein? Jogador que faz Copa do Mundo e depois faz contrato milionário. Tal do Griezmann é um exemplo claro disso, né?
Claro, o Griezmann ainda
não é
uma
incógnita. O cara fez uma Copa extraordinária, né?
Aí, ele é um ótimo jogador, mas...
No Atlético ele jogou muito bem, mas no Barça...
Barcelona, que vergonha.
E aí é questão de ambiente também, né? De espaço também, não só ambiente, espaço de se achar. O Griezmann, não sei se às vezes é um atacante, se é o cara pelo lado, se é o meio atacante. E às vezes não sei se é tudo isso também mesmo.
Ele jogou na esquerda na primeira temporada, aberto, totalmente fora. E parece que ele não foi bem aceito também, né?
Também.
Teve um bate-boca dele do
Madrid. Messi ele agora, já né? No Atlético de Madrid.
Ele já começou errado ali, né? Ele tinha acertado tudo, aí deu pra trás, aí já voltou e não rolou um momento ruim. O ambiente também é complicado.
Era claro que eles queriam, os jogadores queriam o Neymar e não ele.
Isso, exatamente. Então tem tudo
mas errado, o clube não queria, né? O Neymar o jogador queria, mas o clube não queria. Tem uma rejeição enorme, principalmente por causa do processo que o Neymar abriu contra o clube ali, né? Aquilo lá vetou a volta dele pro Barcelona.
Acho que até queria, o problema era grande.
Vetou a volta dele pro Barcelona, aquele processo. Ih, ele não conhece catalão é
bicho. Não, mas eles acertariam, o problema foi grande.
Não, o problema foi grande. Agora, na sessão volta de jogadores no Corinthians, o Jô, ele grana, e
volta. Por grana ele abaixaria tudo que fosse não, possível para retornar
para Barcelona. Sim, ele sim. Mas o Paris Saint-Germain não, o dono não. Ah, é. Você pagar 222 milhões ou até 200, ok, não tinha dinheiro.
E agora ele não vai nem se...
E agora ele não quer ir. Na minha conta não tem um milinho.
E agora ele não quer ir.
Um milinho tem. Ah, tá. Nem aquelas que...
Mas pica
piruá, aquele negócio de piruá.
Piruá
é o restinho da espiga do negócio do milho.
Piruá, não tem mais.
Fala.
Não, eu ia falar da sessão volta de jogadores no Corinthians, os retornos do Casares, do Jô e do Gustavo Mosquito.
Dá uma melhorada. É,
o Casares, Casares, talvez.
Não, o Jô, ok.
Casares, o Jô, né, que devem voltar. O Cantinho, lamentavelmente, né? Eu fiquei esperando ele voltar a jogar a bola que ele jogou antes da parada da pandemia, mas tá fora do jogo. Né, contra o Curitiba, tá suspenso no jogo
mas
contra
vocês
o Curitiba.
Mas vocês vão dar, vou transmitir esse jogo na Pan, né? Amanhã, 21h30, vou estar com o Vampeta, com o Espímpolo, em todas as plataformas
e,
aqui da
e Pan. E o Curitiba, ele vinha de uma vitória em casa, não sei se foi contra o Atlético Goianiense, e depois empatou com o Inter no Beira-Rio, 2-2.
Ontem o Atlético ganhou, né? Goianiense.
Ganhou. Aí depois, o Curitiba perdeu em casa pro Bahia e perdeu pro Flamengo.
É impressão mesmo, ou seja, jogo do
tava
Brasileirão
crescendo, de repente,
todo dia. Degringolou.
Todo dia. E é legal que
ontem eu tava vendo esse jogo. É o Atlético Goianiense e Sport.
É o jogo.
Eu não vi.
É legal porque, assim, é um jogo válido pela segunda rodada do turno, é um jogo válido pela 49ª do quarto turno, é um jogo impressionante.
Todo dia tem emoção. Tem emoção. E o Sport tá lutando aí pra não ser rebaixado.
Sim. Todos os times lutam pra não ser rebaixado, quem melhor escapa é o campeão brasileiro.
Também
ou pedindo pra ser rebaixado.
O Jair Ventura, que é o treinador, tá com Covid também. Covid também. Não dirigiu o Sport, então... É, o Covid acaba fazendo também diferença no campeonato.
Claro.
Tem times que ficaram desfigurados, outros que jogam mais inteiros, é uma coisa que pode ser decisiva no campeonato.
Não,
é uma pena, mas é uma realidade.
E pode ser numa reta de chegada com esse equilíbrio todo, torcer para que não aconteça com todo mundo, tá? Mas você pode pegar um time, como foi do Flamengo, depauperado, Palmeiras agora, sem 21 jogadores, você pode numa reta de chegada, um time que tá líder, não sei o que lá, e ter a zica e
é isso que eu fico 20 imaginando.
Jogadores fora.
Imagina na rodada final, e o título em aberto, e de repente um time vai pro jogo que seria a decisão do campeonato, né? E um time sem 15, 20 jogadores.
Quando é? Fevereiro? É. Fevereiro você já tomou vacina, Zé Manuel?
Tomara.
Oremos.
Se não, vou lá Deus na Rússia, ouça. Vou tomar Sputnik. É. A primeira e a segunda dose da Sputnik lá no 90.
Mas
não
vai ser Paraná, tem
parceria. Os russos estão dizendo que já tem lá.
Tem parceria no Paraná.
Então, quando tiver Paraná.
Quando tiver lá, vai ter.
A primeira e a segunda dose, 95% de eficácia, e eu acredito no que os russos estão dizendo. Na Rússia, meu amigo, aquele país lá é fantástico, gente. Pensa que é. Qualquer porcaria que eles vão fazer, não é? Vocês que pensam. E eu vou tomar Sputnik a hora que ela chegar. Aliás, eu vou tomar umas três, entendeu? Toma de Oxford, toma Sputnik. E qual é a outra, a chinesa?
Coronavac.
Tomamos também agora. Toma as três juntas, entendeu?
Isso.
Você tem que fazer a prevenção
total. Melhor tomar do que não. Pedir para não tomar.
Tá? É isso aí.
Eu vi um anúncio aí de uma pesquisa. Quando foram aplicadas duas, assim, inteiras. Doses inteiras, 70% de proteção. Meia dose associada com uma dose inteira, 90% de proteção.
A Rússia
então, presta
tá
atenção,
dizendo que
vê aí quantas você tem que tomar.
As duas doses da Rússia, 95% de proteção. A Rússia está dizendo isso. 95%. E eu acredito que o russo não faz nada mal feito, não. Não vai, não. O país maravilhoso aquele lá. Maravilhoso. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar agora do que Corinthians já falamos? Já falamos do Coringão, nós vamos pular aqui, deixa eu pôr o zóio aqui. Palmeiras, né? Palmeiras aguarda resultado de novos testes. É aí, que nós estamos falando aqui, Mauro. Para saber se pode contar com os retornos na viagem ao Equador para o jogo contra o Delfim, né? Quem que tá aguardando aí? Qual é os testes que estão voltando?
O Bruno já tem atualização.
Você tem, né, Bruno?
Então, os jogadores que voltaram a treinar hoje foram o Gustavo Scarpa, o
Gabriel
Veron.
Então já tá beleza, né?
Eles ainda precisam testar negativo, eles já passaram pela quarentena, estão bem, mas para entrar no outro país, eles ainda precisam do teste negativo na mão.
É, porque tem que chegar lá com negativado, né?
O Scarpa, o Veron, tem uns que já tem o teste negativo que vão voltar, o Danilo Volante volta.
Sim, importante.
Tem mais gente aí que vai voltar, o zagueiro que foi contratado, o Alan, o Kusevich também. Tá com o elenco mais reforçado. O Luan já tinha voltado e o Gabriel Menino também voltaram no fim de semana. Então, o Rony também tá de volta.
Um provável time aqui.
Qual é o jogo contra aqui? Qual é o horário do jogo Palmeiras e Delfim?
19:15.
E vai dar Palmeiras.
E o
vai
Luiz Adriano
aí, mano. Tá? Não fique tranquilo.
O Luiz Adriano tá fora. Eu tô vendo o
Mauro Betti aqui, já falou ontem pra mim aqui na redação. Esse confronto contra o Delfim eu nem conto.
O Palmeiras é muito favorito. O Delfim tá uma lástima lá no campeonato deles lá. Né? Não,
vai ganhar os dois.
Parece que não tem problema de Covid, mas tá com um problema grande de bola.
É, também.
Né? Tá um problema de bola lá o Delfim. Vai ter um provável Palmeiras.
Vai.
Everton, se for três zagueiros, o Mauro acho que não vai ser. Seria Luan, Gustavo Gomes ou Renan. Aí, Gabriel Menino ou Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Patrick de Paulo e o Mike na esquerda, se for três zagueiros. Lucas Lima e aí Rony. Ou o Gabriel Silva. Mas há uma possibilidade do Gustavo Scarpa voltar, e aí ele poderia ser o lateral esquerdo ou ala esquerda, né? Aí se forem três ou quatro zagueiros. E aí abre a possibilidade do Verón também entrar, e ao invés de três zagueiros, jogar com dois zagueiros. Com Rony e Verón, por exemplo.
Vai ganhar fora do Delfim, vai meter 2-0 no Delfim.
Os que estão fora são o Veiga, né? Tá fora, o William tá fora. E o Luiz Adriano por contusão, né?
E já tava o Felipe Melo.
O Felipe Melo e o Wesley ainda vão ficar bastante tempo fora.
O William não joga.
Rafael Veiga e o Luiz Adriano.
Não, são três desfalques importantes.
Muito importantes.
Principalmente o Veiga, né?
Mas sem mesmo dúvida, assim dá pra nós, Mauro.
Bom, mas é favorito nos dois jogos, sim. Tem o desgaste, tem a viagem, que essa é mesmo, é mais fácil pra Austrália de costas
mas
do que pra
Manta. Não é vou fretar.
Não, mas mesmo assim é longe pra caramba.
Vou fretar. Do
outro lado, é longe.
Fretado.
Mas é longe. Mas assim, mas o Palmeiras é de longe também o melhor time, mesmo desfalcado. Não exatamente como está, mas os dois jogos, decidindo depois em casa, aí as chances do Palmeiras são muito boas, como parecem ser. Se passar, como acredito que passe, vem a Libertad, vem a Jorge Luiz, o Palmeiras tem mais chances. Na teoria, porque na prática, aguardemos, aí fala mais o torcedor receoso / redundância, né?
Mas existe algum palmeirense diferente?
Não.
Que não seja mais receoso?
O que eu acho engraçado, não é só palmeirense, é o torcedor. Não, você é corneteiro, mas esse bando e não sei o que, porque assim,
eu fico olhando a redação.
Corneteiro você é.
Eu fico olhando a redação e o comportamento. Os São Paulinos são assim, ganhou duas, ninguém... É campeão do mundo, ninguém segura mais.
Campeão voltou.
O palmeirense ganha 10 seguidas e o cara, não sei.
Mas é
mesmo, não sei se dá. Será que
o palmeirense
é corneteiro?
A Ademir da Guia, a época, fazia uma partida que ele deixava o Pelé desse tamanhozinho. Aí o palmeirense discutia: precisamos ver se a Ademir é bom mesmo, se ele é lento.
Se ele é lento. Palmeirense é
excelente. Ah, para com isso, gente.
Não dá, senão vai demorar.
É verdade, isso aí do Palmeiras é assim.
A gente é assim mesmo.
Chegava um Palmeiras e Santos, o Ademir arrebentava com o jogo, o Pelé não jogava nada. Ele falava: não, mas tudo bem, mas nós precisamos discutir se a Ademir tá lento ou não, entendeu? Mas
é isso mesmo, a gente vai, é treinador, derruba o time na volta olímpica.
Para com isso.
A gente é assim,
Palmeiras é gigante, gente. Palmeiras
sim,
vai jogar.
A gente é chato.
Jogar
você garante, Deus.
Lógico,
contra o Delfim, amanhã
é Delfim. Coquinho, vamos ganhar as duas, Coquinho. Nós vamos ganhar do Delfim.
Coquinho tá preocupado.
Cara do Coquinho, quando eu falo assim,
fica desesperado. Coquinho, você tem os botões, só cortar o microfone
do Nilson. Vamos ganhar do Delfim lá. 2-0 amanhã, né? E depois nós vamos meter 3-0 no Delfim aqui e nós vamos botar time misto pra jogar contra o Delfim e jogo de volta. É porque não precisa, rapaz.
Precisa.
O nosso elenco,
Libertadores da América.
O elenco do Verdão é gigantesco. É
mata-mata.
Palmeiras gigantesco. Palmeiras gigante. É, Palmeiras tem que se preocupar.
Jogar a bola.
Olha, pra brigar com o Palmeiras é Flamengo, Boca e River.
Eu acho que os três times com mais chances de título são Flamengo, River e Boca.
É isso aí, esses três aí brigam com o Palmeiras. O resto não vai brigar com o Palmeiras, não. O Palmeiras vai ganhar todo mundo, hein, Bruno Prado? Então, segundo o Mauro Betti.
Segundo o Mauro Betti. O Palmeiras é favorito contra o Delfim. O Palmeiras é favorito.
Claro que é.
Vai ter. Eu não acho que vai ser tão tranquilo, mas é favorito. O Palmeiras deve passar.
Não, claro que é favorito.
Quer favorito, passar. Quer tranquilo. Até porque
você já imaginou
o sorteio na teoricamente foi bom.
O Delfim, amanhã não, é quinta-feira, né? O Delfim ganhou do Palmeiras, nem combina, pô.
Até porque é bom lembrar também que...
Mas fala espanhol.
Não, o que eu ia falar? É bom lembrar...
Fala espanhol, tem aquela mania de brasileiro.
O último duelo com o equatoriano não foi tão bom, né? Barcelona de Guayaquil.
Pelo Barcelona, que tem muito mais história.
Bom, aí já
dá pra comparar, né? É dizer, é bom lembrar algo que eu esqueci. Então, quer dizer, realmente é ótimo lembrar.
Não lembra nada.
Uma parte, eu ia fazer uma parte, o que você dá. Lembrei. O Palmeiras é uma das poucas equipes do mundo que tá ganhando de 8-0 sofrendo.
Sofrendo.
Tá 8-0 pra gente e a gente fica desesperado.
Não, a torcida sofre com 8-0.
Não, sofre de qualquer jeito.
Não, poderia ser 10, já começa a reclamar.
Não, já reclama que devia ser 9. 9 e a gente sobe porque tá 8.
Eu nunca vi. O torcedor reclamão, o torcedor do Palmeiras. Somos é muito reclamão, entendeu? E o Palmeiras vem ganhando tudo nos últimos anos aí. Torcedor do Palmeiras não tem direito de reclamar de nada. Agora, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou provocar vocês, Palmeiras.
Por favor.
Já chegou muito em Libertadores, chegou em final, já chegou. Mas ganhar não tem costume de ganhar. Ganhou uma vez só em 99 nos pênaltis.
Não, ganhei em 99, não é essa que eu ganhei nos pênaltis. Ganhei em 99.
Mas foi nos pênaltis.
Não, mas ganhou em 99. Você não vai te tirar os títulos de pênalti? Até porque você tinha Olímpia, você tinha Cerro Porteño, você tinha Corinthians,
tá bom,
você tinha Vasco,
tá
campeão da América,
tá bom,
você
então
tinha
River Plate. Vamos lá, o Palmeiras já chegou muito em Libertadores, isso, mas costume de ganhar não tem.
É o time que mais ganhou fora de casa em
Libertadores,
é o time
que mais ganhou.
Uma vez.
É?
Sim, uma vez.
Perdeu outras três.
Você acha que pela tabela, Palmeiras pega Delfim, depois Jorge Wilstermann, o Libertar. Você acha que o Palmeiras já vai pra uma semifinal?
Já está, eu diria que o Palmeiras já está em semifinal de Libertadores. Como é que é, Jorge Wilstermann?
Ou Libertar.
Ou Libertar, já passamos por todos esses.
Não.
Ah, para com isso, Palmeiras.
Não, para não. Para com Palmeiras, isso. Senão ele vai ter que parar.
Aí eu tô com o Mauro Beto. A única coisa que pode atrapalhar a caminhada do Palmeiras é a falta de humildade. Se for com essa prepotência de achar que é moleza ou Libertar, é moleza não sei quem. Não tem moleza em Libertadores, não.
É mesmo.
É moleza, é aquele jogo que você já ganhou.
Mas o Delfim é moleza.
Não, vai não passar. É favorito.
Aí, pô.
É favorito.
Mas não vamos lá, não vamos deixar de
quem é melhor?
Não, sim, Goiás é ou Delfim? Agora que vai passar, história.
Quem é melhor, Delfim ou Goiás?
O Goiás é melhor que o Delfim. Até não, o Goiás não. É melhor que o Delfim.
Não, eu também acho.
Não,
acho.
Não,
até
não,
o Goiás
é melhor. Delfim é melhor que o Goiás.
Ah, para com isso, gente. Goiás, não, não dá. Sim, não, nós vamos ganhar do Delfim lá e aqui. Para com isso. Eu, se fosse palmeirense, eu estaria já comemorando seria Palmeiras feliz. Em semifinal
não,
de Libertadores.
Não estaria, mas se você for para Palmeiras, você não
aí
estaria comemorando
sim.
Absolutamente
aí
nada.
Aí o pessoal tá falando que vai parar de secar.
Aí,
é pra você parar de secar.
Aí eu estaria
nem
preocupado.
Nem na comemoração, você estaria comemorando.
Peraí, aí eu poderia estar preocupado.
Não merecia.
Podemos pegar o Flamengo, o River, o Boca. Aí sim ia complicar a vida. O Grêmio também, né?
É, o Grêmio, claro, teoricamente,
inclusive eliminou em 19.
Na teoria, o Palmeiras jogaria uma semifinal lá distante com o River Plate, na teoria.
Aí eu já me complico.
Na
aí,
teoria.
Aí eu já fico meio
o complico. River hoje tem sido o melhor
aí,
time.
Aí a situação já é difícil, sim, né? Mas vai que joga o jogo de volta na arena.
Eu tenho uma informação aqui do The Times, diz que o Grupo City tá preparando um contrato para oferecer pro Messi de 10 anos.
Sim.
Pra ele jogar lá no City.
Ele vai,
e depois
mesmo.
Encerrar a carreira onde quiser, virar embaixador.
Se quiser, pode. Ele tá com 30? York, né?
Ele tá com 30?
33, né?
33? Então, contrata até 43 anos.
Então, ele joga um pouco no Manchester e depois vai lá pro City de Nova York.
Sim. E depois vira embaixador.
O City tem quanto? 12 times?
É, tem um clube que é o Torque do Uruguai, acho que ele não vai, mas enfim, mas acho que o City era interessante, né? Mora em Nova York.
Tem no Japão, tem na imagina. Espanha, no porque Girona. Né? Tem um monte
escolhe,
de time.
Escolhe onde quer ir.
É, escolhe, né?
Ou ficar de embaixador.
O que ele não jogar. Pode, imagina
um advogado
jogando.
Preparando
não, o Messi não pode continuar jogando com a má vontade que ele tá jogando no Barcelona.
É que o time não tá ajudando.
Não, não dá pra conversar com os caras desse jeito.
Mas a má vontade
é absurdo. Não pode fazer o TBP.
Dá pra conversar lá com o Príncipe? Escuta, você não quer mandar ele aqui emprestar pro Palmeiras?
Não dá pra mandar. Já pensou o Messi no Palmeiras, Mauro Betti? Que delícia seria.
Então, aí eu dizer que um argentino velho, refugo do Barcelona e baixinho.
Ah, não, ia falar mesmo. O Palmeiras ia falar exatamente isso.
Como é que é? Velho, argentino, refugo do Barça.
É isso aí.
Baixinho,
e baixinho não dá nada. Tenho certeza.
Lugar do Veiga, não.
Lucas Lima, tirar o Lucas Lima pra pôr o Messi e nem
Rony
pensar.
Rony é o Messi, não. O Rony que é mais barato.
É.
Gastou muito o TV contratar o Messi.
Nossa,
minha mãe.
Mas você pensa o que ele tá falando?
É verdade.
O que o Mauro tá falando é a pura verdade. Se o Messi viesse aqui com 39 anos jogando no Palmeiras, iam falar isso, ó. Refugo do Barcelona.
Não, ia falar.
Baixinho.
Bom é o Cristiano Ronaldo.
Argentino. Pelo amor de Deus, pra que esse cara?
Não, só que o que é mais divertido do Palmeiras, aliás, o conceito de família palmeirense é próprio. Porque assim, eu posso falar mal do meu primo, mas você não. Então o Palmeiras, de repente, ia falar isso. Mas se a gente falasse quantas vezes eu não falei uma coisa aqui, que é a mesma coisa que o cara do meu lado falou, ou não tá aqui no microfone da Jovem Pan e fala, eu falei, mas cara, você pensa igual, mas você não pode falar.
É isso aí.
E assim,
quem não pode falar, quem não é palmeirense.
É, de novo, é que nem o porco. A gente pode chamar de porco. Vocês não podem muito, não. Quem não é palmeirense. A gente pode se assumir como porco, como nos assumimos lá em 86. Mas os outros falar que a gente é porco, não pode.
Ô, gente, então quer dizer, falamos aqui do Palmeiras, que eu acho que vai passar faixa aí pelo nosso...
Passar.
pelo nosso Delfim. Fique tranquilo, Coquinho. Trate de me mandar vídeos educativos. Isso que importa. Manda vídeo educativo aqui. Fique sossegado que o Palmeiras vai passar pelo Delfim.
Aqui, né? Mais um técnico com Covid, o Ricardo Sapinto do Vasco. Ih, também, rapaz. Testou positivo, não viaja para a Argentina, que o Vasco vai jogar com o Defensa e Justiça, né? Pela Sul-Americana, e o técnico do Vasco não vai. Testou positivo.
E ele veio todo pimpão.
Bahia também joga pela Sul-Americana esse mês.
Joga hoje.
Joga hoje.
Não, mas você viu como é que ele veio
hoje
pra São Paulo domingo? Todo pimpão, meteu o berbudão.
É.
Parecia que tava em Ipanema, né?
Sim, ele
curtindo praia. O Ricardo Sapinto. Aliás, ele tá meio que de férias, né? Porque o contrato dele é até o fim do ano,
Ele é uma figuraça, né? Ele sempre foi meio polêmico lá em Portugal, meio controverso, arruma confusão, briga, sai do clube quando ninguém espera. Ele é um personagem engraçado.
Mas se ele livrar o Vasco do rebaixamento, já tá bom.
É o que tem que fazer, é o que dá pra fazer.
É o que dá, hein? E o Vasco, na minha opinião, já errou quando demitiu o Ramon.
Sim. Aí com certeza, não
é? Foi talvez a demissão mais bizarra.
Mais bizarra.
Temos várias demissões aí pra você escolher, mas essa...
Essa foi demais.
Top one.
Essa foi mesmo. Quando demitiu o Ramon, não entendi nada. Foi, pô, o Ramon vai ser o técnico revelação do campeonato. Gostei as entrevistas, é um cara inteligente. Ele tá lá no CRB. CRB, né? Tá disputando a Série B, né?
Sim.
O Ramon é um grande treinador.
Marcelo Cabo saiu de lá pra ir pro Atlético Goianiense e aí o Ramon foi pro lugar dele.
Gente, ó, isso aí, ó. Hoje vai ter muito futebol. Hoje tem futebol aqui na Pan, né? Hoje tem o Santos jogando contra a LDU a partir de 6:15 da tarde. LDU e Santos. Fausto Favara vai transmitir com o Vampeta e com o nosso Giovanni Chacon.
Sim.
A partir de 6:15, tudo desse jogo. O jogo começa às 7:15. 19:15 no Jovem Pan Esportes. Você vai lá, YouTube Jovem Pan Esportes, e vai curtir o jogo do Santos hoje contra a LDU, né? Eu acho que o Santos vai ganhar esse jogo e o torcedor do Santos está otimista. Alguma coisa mais que vocês queiram acrescentar?
Eu tô aqui esperando você falar, que é um tema que você gosta muito. Hoje tem PSG.
É. Volta o menino.
De Neymar. Volta,
menino não, velho Neymar.
E tem o PSG voltar, do Neymar em campo hoje.
E tá correndo risco, né? Tá correndo risco, tem que ganhar o jogo, senão se enrola ali.
Já pode ficar fora da primeira, próxima fase?
O grupo tá enrolado, o time não tá legal. PSG, Leipzig e Manchester United.
Joga com quem hoje?
Com o Leipzig.
Aonde?
Em Paris. Perdeu na Alemanha, vai jogar agora em Paris.
Ih, rapaz, já pensou? Um empatezinho?
É o começo do retorno, né?
É, o PSG tem 3 pontos em 3 jogos. Ele tem uma
Manchester
vitória
United 6, RB Leipzig 6, PSG 3. Se o PSG ganhar, ele iguala o Leipzig.
Você já imaginou o velho Neymar ser eliminado agora, já, desde já?
Volta o Neymar. Não, é um absurdo, não.
Aí é tragédia, pô. Eu vou me sentir.
É que o United é muito instável, mas assim, tá em aberto.
Se o United não perde na Turquia, na rodada passada, pro Istambul, Başakşehir, estaria bem complicada a situação do PSG. Que o United perdeu esse jogo na Turquia e que o PSG ganhou já do Istambul. Lá na Turquia, né? O PSG ganhou na Turquia, sim. Uhum. Ganhou fora.
Ganhou. É. Então, gente, ó, o moço Neymar.
O jogo da contusão do Neymar.
Foi, o Neymar volta, hein? O Neymar volta.
E o Mbappé nesse jogo também, que tava machucado também. Os dois.
Volta o Mbappé? Sim. Então o PSG tá com a corda toda pra ganhar o jogo, né?
É. E precisa.
Se tropeçar, começa a ficar muito complicado.
Que horário começa esse jogo, Bruno?
É 5, né, Mauro?
5 da tarde, o jogo da segunda-feira.
5 da tarde. E aí, quem ganha, Mauro? Palpite.
2-1 PSG.
Vai lá, Zé Manuel.
Apertadinho.
Vai ser 1-0 PSG, gol do Neymar de pênalti.
O Leipzig é jogo duro, hein?
Então, claro, por isso que eu tô achando que é 1-1.
Há 2 meses, esses dois times fizeram uma semifinal de Champions
League.
Duríssima. Há 2 meses, 2, 3 meses, né?
Eu tô achando que vai dar 1-1. Achando que o PSG não passa pelo Leipzig hoje e o garoto Neymar não vai para a próxima fase da Champions.
Vou no 1-0 que o Zé falou aí. 1-0, apertadinho, duro pra caramba. O
Neymar vai.
A minha torcida.
Neymar vai jogar muito hoje.
A minha torcida, porque o Neymar marque 3 gols, que arrebente, que joga um futebol sensacional, extraordinário, mas acho que não vai acontecer. Como eu tô assim num palpite mal, né, Coquinho? Como eu tô assim errado de palpite, acho que isso não acontece. Mas. E o que mais de importante hoje tem Champions League?
Bom, tem hoje o Barça, o Mauro vai estar.
Estaremos, né, em Dinamo Kiev e Barcelona.
Mas o Barcelona tá tranquilo.
Que horário é esse jogo, Mauro?
O jogo é até meio das 5 da tarde.
Mas o Barça tá tranquilo na Champions, né? Ele tá mal no espanhol,
vai,
mas
até
na Champions
ele tá tranquilo. O Messi que não tá jogando bulhufas, né? O Messi tá parecendo aquele jogador de clube de campo. Ele tá se arrastando em campo, velho. Tá louco.
Tem esse grupo, tem outro grupo aqui, Chelsea e Sevilha também tá tranquilo. É, os jogos mais importantes, o principal jogo é o do PSG, né? Os outros grupos estão tudo, que vão ter jogos hoje, está tudo muito bem encaminhado.
E eu tenho certeza que a torcida brasileira, com a empatia que tem com o Neymar, vai torcer muito.
Amanhã tem legal, Inter e Real Madrid, Liverpool e Atalanta.
Sim, amanhã tem jogos melhores.
Jogos melhores, mais interessantes também.
Amanhã o bicho pega.
Só jogão. Então, gente, ó,
o Real Madrid tá pendurado também.
Sim,
o Real Madrid tá penduradaço também.
É, e não tá jogando bem o Madrid, né? O problema do Madrid é que pendurado e não está jogando bem. Eita, a exemplo do Barcelona não está pendurado e está jogando nada. Vai passar o Barcelona. Vai passar. Mas o Madrid pode não passar e não está jogando nada. Você não vê perspectiva de reação do Madrid. Esse que é o grande problema do Madrid. Gente, chega. Hoje tem futebol. Curtam o jogo do Santos a partir de 6h15. LDU e Santos. YouTube, vai lá. Jovem Pan Esportes. Não vai ter nem no AM nem no FM. Você vai ter que ir lá no YouTube. Jovem Pan Esportes, torcida do Peixe, LDU e Santos, Fausto Favara, o nosso Vamp, Vampeta e também Giovanni Chacon. Um abraço, gente, e até amanhã. Amanhã eu vou estar aqui com Coritiba e Corinthians em todas as plataformas da Pan a partir de 9 da noite. Um abraço.